Allora, siamo con il signor Giulio Cesar Coppetti, la cui famiglia è originaria, una parte della famiglia di Gemona del Friuli. Oggi parla portoghese, italiano, che chi è friulano?
Nenhum italiano.
Eu escutei falar bem, mas vamos falar português. Então, se pode contar um pouco a história da família, do que se sabe, de onde vieram, quando vieram, por quê, quantas pessoas, o que eles faziam aí, como viviam aí, se sabe alguma coisa?
Pelo que se sabe, eles eram agricultores, vieram como agricultores da Itália e vieram para o Brasil no vapor esse Habsburgo, né? Chegaram em 1883. Veio três ramos de família Copete de lá. Parece que o meu bisavô tinha um apelido de Canhate.
Canhate. Seria o Giovanni Copete.
Giovanni Copete
era o bisavô.
Ele era Canhate e veio outro
Canhate,
ramo.
Com T?
É assim. Cachorro, né?
Uhum.
Outros que tinham um apelido de Tadei, que parece que é uma árvore, né? Não, uma ave, né? Não sei.
Eu não conheço bem o friulano, então... Tá.
E o outro era um Chuck. Eu acho que parece que, segundo a história, os Canhates eram por causa do cachorro, né? O Tadei era uma ave que tinha lá, que alguém andou... matando, parece, ou caçando, que não devia, e o Chuck eram porque criavam suínos. Vieram aqui para...
E eram três irmãos?
Eu não sei.
O Giovanni veio com quem? Veio só, veio com...
Não, o Giovanni veio... Não, veio solteiro.
Veio com 21 anos.
21 anos, é. Casou aqui no Brasil.
Veio sozinho ou com os pais dele?
Não se sabe. Não, ele veio sozinho. Ele deve ter vindo com os irmãos deles.
Ah.
Até pela certidão de nascimento, acho que o pai dele já é morto ali, né?
Uhum.
Veio com os irmãos. Eles se estabeleceram primeiramente na quarta colônia aqui em Silveira Martins e algum...
Que linha?
Não sei, outros foram para... antes se chamava Núcleo Norte, que é... Meu nome daquilo ali é...
Nova Última, não.
Não, é... Como é que é o nome dele? Não é Nova Onde, né? No Sul Norte. Bom, mas...
Mas o Giovanni Copetti se estabeleceu em Silveira Martins.
Silveira Martins. Depois os irmãos dele parece que foram para... Vamos tocando daqui um pouco melhor.
Vai chegar depois.
Como é que é o nome desses buraquinhos que tem aqui? Silveira Martins?
O nome de quem?
Dessa cidade de Jéssica que fica do buraco aqui.
Silveira Martins, tem...
Vale Vento.
Tem Valveronês, Santos Anjos, Faxinal, Nova
Não, Paulo, mais pra cima aqui, que vai pra Júlia Castilho ali.
Ali tem Três Mártires.
Não, para baixo ali. Tem a seta do amendoim ali.
Amendoim?
Claro.
Bom, vamos olhar no mapa.
Daqui a pouco eu não me lembro. Tem os friulanos, que é o...
Ivorá.
Isso. Tá aí, ó. Seu Alzheimer chegando. Devagarinho.
Ah, a linha, não, como era a linha norte, o núcleo norte.
O núcleo norte era Ivorá.
Mas era uma parte de Gorá ou se chamava de Núcleo Norte e depois ficou?
Pelo que eu sei, eu acho que o nome era Núcleo Norte.
Depois
de Gorá.
Nova Udine.
E depois de Gorá. Eles primeiro foram. A minha família, particularmente, eu acho que meu bisavô teve seis ou sete filhos, parece. Alguns ficaram aqui em Santa Maria e outros saíram, foram para a região noroeste do estado. Se estabeleceram, a família do meu pai, em Santo Ângelo, que fica na região noroeste, quase fronteira com a Argentina. E de lá o pai voltou aqui para Santa Maria. E aqui ele casou com a minha mãe, né, constituiu família. Ele era um colono também, um semi-analfabeto. Tinha o segundo ano primário, não sei qual que corresponde isso lá.
Mas, pera, o Giovanni...
Estamos falando, pulando um aí no meio, que foi o João Copete.
Ok, Giovanni foi o primeiro, o imigrante.
Foi o pai do João Copete.
Ah, João Copete foi o avô.
Meu avô, é.
João
Copete. Esse se estabeleceu em outras... Foi para a região... nordeste do estado.
Uhum.
Então ele morou em Erechim e se estabeleceu em Santo Ângelo, né? Mais tarde. E lá ficaram meus tios, meus primos estão lá. Eles têm um núcleo lá que se chama Cristo Rei, onde eles moram lá. Tem a maioria dos meus primos estão lá. E alguns foram para o. Imigraram para o Mato Grosso, Goiás. Como a toda a família, tem alguns que se deram muito bem e outros nem tanto.
Né? E o que se deram bem, como é que se deram bem?
Olha,
fazendo o quê?
Esses que estão no em Goiás lá são trabalham no agronegócio. Esses plantam, acho que 5, 6 mil hectares de soja, então. Ter a terra própria, tudo. Só que não vai colocar isso, em compensação tem outro que foi, resolveu entrar para o Paraguai para plantar. E lá, como é um país diferente, lá eles se deram com os burnados, se rovinaram lá.
Esses eram irmãos do João ou filhos do João?
Netos do João.
Bom.
Filhos e netos do João.
Ok.
Então, filhos e netos, porque os filhos dele já não tem mais nenhum.
O pai do senhor era filho do João.
Filho do João.
E como é que é o nome?
João.
Ah, também.
O meu pai é Alcides. O nome do meu pai é Alcides Copete.
Alcides.
É. E teve uns que ficaram aqui em Santa Maria que se tornaram comerciantes. É claro para mim e para ti não é, porque tu não entende.
O quê?
Pode ser claro que eu esteja falando para mim, mas para ti não é. Né? Então tu me pergunta.
Claro.
Que fica.
Então o Giovanni chegou, foi para Silveira Martins e depois para Igorá, para o Núcleo Norte. Alguns filhos dele foram para outro lado e o João Copete foi para lá, Santo Ângelo.
Santo Ângelo. E meu pai foi o único que voltou depois.
Voltou para Santa Maria.
Voltou para Santa Maria.
Para a cidade?
Para a cidade, não, voltou para a cidade.
E quando voltou sozinho?
Voltou sozinho, com 18 anos.
E por que ele resolveu voltar para
lá? Porque ele achou que a vida na colônia, como colono, não tinha grande futuro. E ele voltou para cá e comprou um caminhão. Ele tinha uma visão empreendedora, meu pai. Ele comprou um caminhão, trabalhou com caminhão até 1966, por aí. E depois montou uma pequena empresa.
De quê?
Primeiro foi de gêneros alimentícios. E hoje eu tenho uma pequena loja de materiais de construção e uma pequena construtora. E os outros primos que ficaram aqui, que eram descendentes do Giovanni Copete. Tem engenheiros, tem uns que são médicos, tem outros que foram, estão trabalhando na empresa pública aí, né? E não tenho um contato maior com eles. O contato que eu tenho mais é com a minha família, com o ramo que ficou do Giovanni, do João. Do,
Mas, e quando, enquanto o seu pai estava lá na colônia, ou que fazia aí, como que trabalhava na roça?
Trabalhava na roça,
e que cultivava alguma coisa assim.
Naquela época, eu acho que eles criavam algum gado, plantavam trigo, pelo que eu saiba, que o soja não existia ou não se cultivava na época. Eu acho que era uma cultura de subsistência, basicamente, né?
Não tinha uma atividade principal que dava mais...
Não. Eles andaram tentando trabalhar com madeira numa época, madeireira, mas eu acho que a madeira, ali já pelo ano de 1920, 30, já estava escasseando na região deles ali, né? Então acho que eles se dedicaram mais à agricultura mesmo. E o grande impulso que teve a partir de 1970 foi com a lavoura de soja, para os que ficaram lá, né? Que já não era o caso do meu pai, que tinha vindo.
Por que tanta soja?
Porque o...
Aqui no Brasil?
O Brasil é uma commodity, o Brasil exporta soja para o mundo inteiro.
É, mas aqui não consuma muito.
Não, consumo não é tanto, não.
É só para exportação.
Só para exportação. É, não que seja só para exportação.
Não só, mas principalmente.
É, principalmente para exportação. É.
Deve ter muito.
O Brasil tem condições de dar comida para o mundo inteiro. Só ter políticas corretas, conhecia aqui já, não.
É, mais ou menos. Então, o pai, o senhor não chegou a conhecer o avô ou não chegou?
Não conheci meu avô, nem meu bisavô, não conheci.
Mas o pai contava alguma
contava.
Da história da família?
Sim, contava. O pai tinha mais ligação com esse tio avô dele aqui, que ficou aqui em Santa Maria, que era o seu Alfredo, que ele também tinha um...
Alfredo.
É.
Que era um...
Ele era um comerciante.
Mas era um irmão do Giovanni, não?
Era irmão do João, filho do Giovanni.
Ah, o irmão do João.
É, filho do Giovanni, ele era. Acho que
tio avô. Não para mim.
Uh-huh. Mas aqui tu tens a... toda a sequência.
É, como era o nome? Alfredo.
Alfredo.
Ah, porque ele já estava aqui...
Ele nunca saiu daqui. Porque o Giovanni veio aqui para essa região. E eu acho que o único filho que saiu foi o meu avô, que foi o João. E, inclusive, ele parece que era o filho mais novo e levou o Giovanni com ele. E o Giovanni, pelo que eu sei, morreu na casa do meu avô. Posterior,
lá em Santo Ângelo.
Lá tem um atestado de óbito dele. Posteriormente, o filho dele, o Alfredo, trouxe os restos mortais dele para Santa Maria, que é onde ele está enterrado, que ele e ela, né?
A esposa
dele.
Então, o que é que o seu pai contava, né? Como a história da família?
Ah, que a dificuldade era muito grande, né? Que eu acho que, como na Itália também devia ser igual, para ir no colégio, existe uma diferença de distância para nós e para vocês. O que é perto para nós, para vocês é uma distância incrível, né? Então ele conta que para ir no colégio, por exemplo, ele precisava de caminhar 2-3 horas, né? Então era uma coisa que não... Como é que um conseguia a aprender alguma coisa, né? E outra coisa, aquelas estradas não eram empedradas, não era nada, era barro mesmo, tinha que caminhar no meio do mato, né? O mato é bosque. Então ele conta que era muito difícil, que ele saiu de lá. Na verdade, ele, o que ele disse para nós foi que ele fugiu da lavoura, e ele foi bem sucedido para o horizonte que ele tinha, né, um horizonte pequeno de pequeno agricultor. E quando nós voltávamos, às vezes uma vez ou duas vezes por ano lá, os meus tios, na época o meu avô já era morto, diziam que o pai era uma pessoa afortunada, que tinha sabido sair da colônia na hora certa, né? Em função disso, ele conseguiu dar uma educação, não digo primorosa, mas boa, nos filhos dele, todos têm curso irmãos superior. São? Nós somos quatro irmãos, todos temos curso superior. Ao contrário do que aconteceu com os meus primos lá, alguns deles muito, muito bem sucedidos, talvez, mas com pouca cultura, né? Ele contava que passava muito trabalho para conservar os alimentos, era difícil também, né? Onde eles tinham lá aquele lugar, como eu lembro, que ia pequeno, que ia quando pequeno, eles tinham salame, queijo, o vinho que eles mesmos faziam, você comia a polenta da farinha que eles faziam, o trigo eles levavam no moinho, o moinho entregava a farinha para eles, você tirava leite das vacas lá, era bem, bem interior, assim, bem bucólico.
Mas era principalmente de subsistência ou vendia alguma coisa?
Não, você vendia alguma coisa, né? Você vendia o excesso, eu acho, né? O que sobrava, né? E eu acho que eles vendiam principalmente era o trigo, no caso, né? E talvez alguns queijos, alguns salame iam lá para a cidade para vender alguma feira, alguma coisa. Também tinha o problema da distância, que eles moravam lá a 20 quilômetros da cidade de Santo Ângelo. Na época devia ter o quê? Uns 15 mil habitantes. E tu conhecesse já esse nosso interior aqui, né?
Aqui não, da Quarta Colônia não, mas fomos lá no, na área de Bento Gonçalves.
Sim, só que a região lá onde eu estou te falando é um pouco diferente. Bento Gonçalves, as cidades são mais perto uma das outras. E se pegar a região nordeste, se olhar pelo mapa ali, uma cidade para outra é normal ter 80 quilômetros. E no meio desses 80 quilômetros não vê nada. E se tu pegar, aí já é outro caso, fora do nosso dessa conversa, se pegar a região oeste, a próxima cidade que nós temos aqui, indo nessa direção, é São Pedro, que fica a 60 quilômetros. Depois tem uma cidadezinha que se chama São Vicente e Caciqui, que são 30 quilômetros uma da outra. Mais uns 60 tu vai a Rosário, e aí tu vai chegar na fronteira com o Uruguai, são mais 150 quilômetros, tu não vê nenhum posto de gasolina no meio. Então as nossas distâncias em termos de população é diferente, e naquele tempo também devia ser. Então eles tinham aquelas coisinhas para vender, mas lá no... Não sei se valia a pena eles saírem do lugar onde eles estavam para fazer uma viagem que durava um dia inteiro, às vezes, ou mais, para vender no comércio, né?
E o moinho era distante também?
Não, o moinho, pelo que você diz, eu acho que eram pequenos moinhos das comunidades ali, pequenos, né? Que isso também hoje já não existe mais ali. O pessoal tá abandonando tudo. Lá onde eu fui, lá nos meus parentes meus, eles plantam basicamente soja, uma monocultura. Alguns têm uma horta, isso em função da cultura italiana, que o italiano veio para cá e sempre teve a hortinha, aquele negocinho lá. Então eles têm alguma coisa isso aí, alguma galinha, algum porco, mas só para ter, porque o resto compram tudo em supermercado, né? Vão na cidade e compram. Dizem que não vale a pena.
E quando foi, mais ou menos, essa mudança? Então, foi rápida ou foi...
Não, acredito que fosse rápida essa mudança. Essa mudança deve ter ocorrido com o advento da cultura da soja, né? Soja.
E mais ou menos em que ano?
Em 70, na década de 70, por aí. Eu acho que foi o grande divisor dele, junto com a mecanização da lavoura, né?
Ah, então lá é mecanizado.
Tudo. porque eles vão ter como...
São plantas, são muito grandes.
Os meus parentes lá, acho que não. A área deles lá, acho que... Então, pode-se dizer que sejam pequenos produtores, acho que... Parece que o que tem menos deve ter uns 60, 70 hectares, o que tem mais deve ter uns 400. Para nós é pequeno. É. Eu também, eu estou te dizendo, é uma coisa que você vai ter que olhar. Aqui nessa região, aqui, um fazendeiro de 1.000 hectares passa fome.
Não passa fome.
Ele não tem, se ele não for trabalhar em cima daquilo ali, ele não consegue viver. Em termos de hoje, economicamente, porque eu não sei, acho que as terras são... Não sei. Teria que tu dar uma... Essa é uma coisa interessante para te olhar.
Uma pergunta, mas... agora, essas pessoas que têm, sustentam, pode se chamar, pode se chamar de fazendeiro?
Não.
Como se define um...
Esse é um pequeno agricultor.
E o fazendeiro, para ser fazendeiro, qual é a característica?
Hoje eu não sei, quando eu era pequeno eu gostava muito de caçar perdiz, então a gente ia nas fazendas, eles não contavam por hectares, eles contavam por quadras. Uma quadra são 86 hectares, então era normal tu ir em fazendas que eram pequenas com 10 quadras desses, as Maria, que seriam 860 hectares, 1.000 hectares, né? E tem ainda hoje bastante essa gente. Só que aqui nessa região, aqui, se pegar Santa Maria, não sei se tem falado isso, nós estamos no limite da parte mais desenvolvida com a parte menos desenvolvida do estado. A razão disso pode ser um pouco política e pode ser um pouco estratégica, porque historicamente nós temos sempre. Fomos, nosso grande inimigo militar foi a Argentina. Tanto é que as bitolas de trem da Argentina e as nossas são diferentes. Não sei se você sabe disso.
Não sabia. Como na Rússia.
Para que não houvesse invasões, né? E a Argentina sempre teve uma visão expansionista. Só que o imperialista da América Latina foi o Brasil. O Brasil, todas as vezes que se meteu em qualquer revolução ou qualquer guerra, ele sempre aumentou o território, né? E nessas regiões de fronteira, acho que antigamente não existia interesse dos governos desenvolverem, né? E por outro lado, a grande impulso que ocasionou até essa revolução disso aqui foi que na metade sul do estado, mas não tão ao oeste, mas ao sul, existiam as grandes criações de gado, onde tinha um porto, tem um porto ali que são Pelotas e Porto de Rio Grande, mas tem a cidade de Pelotas do lado, que exportavam charque, que é carne seca, para o resto do Brasil. E onde tinha os políticos, todos eram dessa parte. Inclusive, se tu pegar na nossa história musical, que conta a história do povo, as letras mais bem elaboradas, mais bem escritas até hoje, são todas dessa região do estado, da região miserável. Então, o que quer dizer isso? Na minha opinião, quer dizer que ali teve uma cultura muito refinada, né, para a época, que conseguiu pegar aqueles filhos deles na época e Pelotas mandava os filhos deles estudar na França, né?